começando Radar Esportivo, o som do esporte.
Boa tarde, ouvintes da UniFM 107.9. Hoje é quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023. Está começando o Radar na Rodada, um programa do Radar Esportivo produzido e apresentado por estudantes de comunicação social, que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 2 às 3 horas da tarde, para falar sobre o melhor do futebol. Nesta semana, vamos falar sobre a classificação do Internacional para a semifinal da Libertadores e as expectativas para os outros jogos das quartas de final do torneio sul-americano. Falaremos também de Brasileirão, a vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro no fim de semana e mais um triunfo do líder Botafogo. E tem também a entrada do Juventude no G4 da Série B e o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, que acontece amanhã. Eu sou o Arthur Camponogara e apresento o programa de hoje com meus colegas Alexandre Labella e Cadu Schreiber. Boa tarde, meus amigos. Como vocês estão?
Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Arthur. Tô feliz em estar aqui pra gente falar desses assuntos do futebol que ocorreram nos últimos dias aí.
Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Alexandre. Depois de muito tempo a gente tá voltando com o programa, né? Então, boa tarde também aos caros aos ouvintes, né? A gente tá aqui mais uma tarde de quarta-feira debatendo o melhor do futebol, a classificação do Inter, fazendo uma análise também do sorteio do grupo da Liga dos Campeões e falar do final de semana também, né? Já que a dupla Grenal também tem o Brasileirão, o Grêmio lá em cima, o Inter lá embaixo. A gente vai dar uma resumida ali para nossos ouvintes e curtirem o bom do futebol.
Pois é, o Radar na Rodada, né? Voltando depois de um período de radar na Copa, cobrindo a Copa do Mundo Feminina. Mas o assunto do dia hoje é com certeza o jogo do Inter de ontem, né? Os Colorados estão mais contentes do que nunca. O Internacional avançou mais uma vez na Copa Libertadores da América. Depois de vencer a primeira partida por 1-0, o time comandado por Eduardo Cudê voltou a vencer o Bolívar, desta vez no Beira-Rio, por 2-0 na noite de ontem. Alexandre, por onde tu acha que passou a classificação colorada no dia de ontem?
Cara, pra ser sincero, eu tava ansioso pra essa questão da partida porque eu não sabia como exatamente o Cudê ia ir pra esse jogo. Porque, por exemplo, contra o River era nítido que o Inter ia pressionar, que o Inter ia ir pra cima, ia fazer o abafa. E contra o Bolívar, como teve um resultado que poucas pessoas esperavam, o Inter ganhou na altitude. Quando veio pro Beira-Rio, eu pensei, tá, ele vai pressionar, ele vai se atirar, porque o Bolívar, por mais que ele é um time pior que o Inter, mas ele não é um time bobo. Uhum. Tanto que ele jogou bem contra o Atlético Paranaense fora de casa. E aí eu fiquei, cara, se o Inter se atirar muito, tomar gol de contra-ataque, ou se o Inter vai dominar e vai golear, ou se o Inter vai jogar mais na boa, sabe? Sem se atirar muito, sem se desgastar, até porque o Inter tem que jogar o brasileiro, tem que se recuperar. Então, com a classificação que já tava encaminhada, o Inter fez o que eu pensei que podia que o Cudê fizesse. Ele jogou um pouco mais recuado, marcando uma linha um pouco mais baixa, porque também o Bolívar dificultou no início do primeiro tempo.
Jogou seguro, né, o Inter, né? Tentou não pressionar lá em cima, mas também não ficar lá atrás, né, esperando. Então, eu acho que o Inter jogou com aquela frase que todo mundo gosta de falar quando tá em mata-mata, com o regulamento embaixo dos braços, né? Já que ganhou o primeiro jogo e só administrou agora no segundo.
E a impressão que eu tive olhando boa parte da partida é que parece que o Inter não fez esforço, né? Tipo, foi natural, eu acho, a vitória do Inter, até porque as jogadas que o Bolívar teve eram bastante previsíveis, né? Normalmente tocando para os lados e alçando bola na área.
No primeiro jogo foi assim.
Eu acho que é o modus operandi do Bolívar, né? Em toda essa campanha deles na Libertadores. Até que foi assim como eles ganharam do Atlético Paranaense lá na Bolívia. E para ti, Cadu, da onde vem essa eficiência do Inter especificamente na Libertadores?
Cara, o Inter se mostrou, acho que, um dos times mais equilibrados na Libertadores, né? Vamos tirar o Brasileirão de fora, que é um outro campeonato, né? Um torneio mais longo. O Inter já se classificou na fase de grupos como o único brasileiro invicto, né? Não perdeu. Claro que o grupo do Inter não tinha grandes times. O time mais forte ali era o Nacional. Então, que classificou em segundo. O Inter era, é um time mais equilibrado na Libertadores, porque é um torneio de tiro curto. Só que no jogo contra o River Plate na Argentina, eu vi ele meio estável, assim. Começou ganhando 1-0 no primeiro tempo ali, mas no segundo tempo, eu acho que mais pela chegada do Kudê ainda, não sabia como mexer no grupo ali, até fez substituições erradas e tal. Me mostrou vulnerável. Mas depois do jogo aqui no Beira-Rio contra o River Plate e o primeiro na Bolívia, o Inter conseguiu administrar os resultados ali. Jogou como, com plano de jogo, né? Então, eu acho que a classificação do Inter passa mais pelo primeiro jogo fora de casa. Que e... geralmente o Bolívia faz o resultado lá, né? Como o Arthur falou ali, no contra o Atlético Paranaense foi assim. Então, eu acho que... E ontem, em Porto Alegre, só administrou mais o resultado.
Eu acho que o time do Inter, até pegando essa fala que tu trouxe, contra o River, pra ser sincero, achei que o Inter ia ser eliminado contra o River. Eu tinha quase certo que isso ia acontecer. Até porque a troca de treinador é, pra mim, assim, obviamente o Mano tava, assim, obviamente acabando o trabalho dele.
Desgastado,
só,
né?
Só que era pra isso ter acontecido antes, quando toma 3-1 no Grenal.
O Mano Menezes ficou prestes a sair, né, depois do Grenal. Teve mais alguns 2-3 jogos em que ele permaneceu perdendo, né?
E a diretoria bancou.
E a diretoria bancou até o Kudê aparecer como opção, né? Então ele era treinador do Atlético Mineiro.
E aí é que tá. E 9 dias antes, acho que foi. Acho que 9 dias antes. E aí, eu acho que o time do Inter ele tá crescendo cada vez mais. E as contratações tiveram um impacto absurdo, assim. Porque tem um atacante, que é um atacante da Copa do Mundo. É um goleiro da Copa do Mundo. Aí, Arangues... trouxe Bruno Henrique, então assim, é um time que tá ganhando corpo. Eu achei muito legal uma expressão que é usada nos países sul-americanos aqui, eu não tinha ouvido ainda, que quando eu tava vendo reportagens, os jornais deles, e eles falam que o time do Inter agora ele é um time de hierarquia, e tem jogadores de hierarquia, que é o Rocher, que é o Valencia, que é o Arangues, que dão peso, porque, por exemplo, jogadores que jogaram Copa do Mundo, ganharam competições com seus times, por exemplo, o Arangues ganhou 2 Copa América com o Chile. Então, esses caras, eles vão entrar nesse tipo de jogos decisivos e eles não vão sentir, eles não sentem, tanto que o Valencia, por exemplo, entrou, foi ali, fez 2 gols e, cara, ele, até na hora de comemorar o segundo gol, o cara, sabe, saiu sorrindo, ele nem, sabe, o cara é... Os caras são muito talhados pra isso, sabe? E eu acho que se passasse pelo River, o Inter se tornaria um dos favoritos. Porque ali tinha tudo pra perder. Passou, ganhou na altitude. E eu acho que esse jogo contra o Bolívia em específico foi de mais controle por causa do resultado do primeiro jogo. Normalmente, digamos que fosse até um empate, qualquer coisa, o Inter jogaria daquele jeito do Kudê e tal. Até que isso foi o que o Kudê mudou. O Kudê tá articulando um pouco mais, ele era um time que sempre jogava do mesmo jeito e agora tá mudando, isso é muito bom pro Inter.
Eu lembro que o Inter jogou assim também na primeira vez que o Kudê tava no comando, né, quando empatava fora na pré-Libertadores, acho que foi com o Tolima e fez o resultado no Beira-Rio.
E assim, Tolima e Alaú.
E daí assim foi também com a Universidade do Chile, então é um jeito do Kudê jogar em mata-mata, né, se preserva um pouco fora de casa e quando vai decidir em casa, solta mais um pouco o time, assim, ou joga pelo resultado, como foi ontem. Então, eu acho uma boa estratégia, porque às vezes tu acha o equilíbrio jogando dessa maneira, né, porque tem times que atacam fora de casa e atacam em casa e geralmente não passam ou acabam caindo fora. Então, o Kudê joga com o regulamento embaixo do braço e importante foi a classificação pro time do Inter, né?
Eu acho que ainda mais do que também o trabalho do Kudê tem grande parte, né, na estrela do Ener Valencia na Libertadores. Eu acho que as duas jogadas dos 2 gols dele ontem foram similares, né? Mas tem muito essa coisa de toca pro cara, o cara vai correr e vai chutar. Acho que o grande trunfo do Valencia nesse caso é que eu acho que é algo que é muito importante que jogadores que vêm da Europa trazem, que é uma conclusão rápida, né? Tu percebe que quando ele recebe a bola, ele dá 2-3 toques e
já
conclui.
Sabe o que vai fazer.
E conclui. E eu acho que os 2 gols ontem refletem bastante isso e o gol que ele fez lá na Bolívia também, né?
É um futebol mais vertical, como se fala, né?
Isso.
Tem um meio campo, passa pelo meio campo e chega no ataque e já definem logo como é como joga o time na Europa geralmente, né? Aqui no Brasil, claro que tem outras circunstâncias que os times não acabam fazendo isso. O jogador prefere dar uma finta a mais, um drible aqui, outro ali. Então o Ener Valencia é um definidor, né? Ele jogava assim no Fenerbahçe, então pro time do Inter caiu como uma luva pra Libertadores. Já no Brasileirão a gente sabe que tem times do Brasil que chegam no Beira-Rio, jogam lá atrás, o Inter tem que propor o jogo e isso acaba dificultando também.
É, eu acho, desculpa eu interromper, okay, mas eu acho que o próprio plano de jogo do Bolívar ontem ajudou, né, nesse sentido, porque obviamente precisava do resultado, então não ia ficar lá atrás. Até chegou a ser estranho em alguns momentos, o Bolívar estava perdendo e mesmo assim não parecia ter uma sensação de vamos lá, precisamos buscar o resultado, né? Teve vários momentos em que o próprio goleiro do Bolívar pegava a bola, ficava bastante tempo ali até repor, não tinha essa sensação de urgência que se espera até de um mata-mata, né? Então eu não sei a que ponto também o Bolívar chegou a acreditar que pudesse fazer alguma coisa, né?
Esse assunto que tu tocou da questão do Bolívar ajudar, eu acho que a principal coisa que facilitou o jogo pro Inter foi o encaixe de marcação. Eles são... É um time que marca separado de forma individual os jogadores e colocaram o Ferreira para marcar o Ener Valencia, que já tinha sofrido na altitude, que seria onde ele teria vantagem sobre o Valencia, e era uma pedra cantada. Porque aquela marcação individual, tanto que no segundo gol, o Ferreira ele cai para a lateral da área para marcar o Valencia. Cara, ele nunca vai achar o Valencia, nunca. Sim. Ele vai passar todas. E eu acho que o time do Inter tá criando uma casca legal. Ver quem que vai vir agora, se é Fluminense ou Olímpia, provavelmente o Fluminense. E eu acho que o Inter tá criando casca para talvez ser campeão.
É, até ia perguntar para vocês dois qual que é a perspectiva de vocês para o restante do torneio. A gente sabe que agora as coisas começam a ficar ainda mais claras, né? São dois jogos de semifinal e um jogo único, né? E o jogo único aí entra como um fator muito decisivo, ainda mais que é no Brasil, né? Então tem um peso a mais aí. E também tem o fator de que provavelmente o Inter enfrenta o Fluminense agora e o Fluminense vai motivado, né? Afinal, quer decidir a final em casa e também vai em busca do primeiro título. Então, qual que é a perspectiva de vocês pro próximo confronto, possivelmente contra o Fluminense e pro restante do torneio?
É, eu também acredito que é contra o Fluminense, né? Já que fez uma boa vantagem ali contra o Olímpia no primeiro jogo. E também o Fluminense vem muito empolgado, porque a última vez foi em 2008, né? Quando perdeu para a LDU em casa na final. Então, não é sempre que o Fluminense chega às semifinais. O Inter chegou em 2015. Então, e também acho que o time do Fluminense agora é melhor que o do Inter. É mais treinado. Tem o Fernando Diniz, que é o técnico da seleção brasileira, né? Sim. Nesse meio tempo que a gente ficou parado aqui, aconteceu muita coisa, então vale ressaltar isso. Tem um elenco bom, o Fluminense, então se for o Fluminense vai ser um grande jogo, e se for o Olímpia também vai ser um grande jogo. Mas daí o Inter decide fora contra o Olímpia e decide em casa contra o Fluminense. Daí vai do torcedor do Colorado saber quem que ele prefere, né, pegar. Então... E para chegar na final, tem que pensar na semifinal. Então, é isso. O Fluminense, na minha opinião, vai passar do Olímpia e vai ser um grande jogo. Se da Inter e Fluminense. Então, é isso.
É, nesse ponto eu discordo um pouco de ti, porque eu acho que é um time que é treinado há mais tempo, o Fluminense. Mas comparado, digamos assim, comparar com o início do ano, eles jogando o Carioca, início do Brasileiro e início da Libertadores, eles consideravelmente pioraram. Eles são um time que
piorou. Em questão de momento, o Inter tá muito melhor do que
o Inter atualmente, mas na minha opinião, com certeza, assim, não tem favorito. Eu não acho que tenha favorito. O Inter vai. Eu acho que é super parelho, não tem favorito. Só que o que me pega nessa situação é que, por mais que seja um papo, que sempre você fala em disputa de mata-mata, da camisa. Cara, eu acho que o Fluminense... Eu ainda quero esperar esse jogo lá no Defensores del Chaco contra o Olímpia. Eu não tenho 100% de certeza que o Fluminense vai passar. Eu acho que passa é melhor time. Mas eu não sei, sabe? O Olímpia é um time muito cascudo, um time ruim. Eu acho um time ruim, mas é um time que incomoda, entendeu?
É que eles bem alma Libertadores, né? É. O time não é muito bom tecnicamente, ele vai na raça, que fala, né? E faz o resultado.
E eles fazem um caldeirão lá, porque um time que a gente valoriza muito, que até a gente vai falar depois da questão do Boca. Por que o Boca vai tão longe nas últimas Libertadores com times horríveis, entendeu? Com times horríveis e mesmo assim. Principalmente por causa da Bombonera, porque lá os times tremem, entendeu? Eu acho que lá no Defensores Del Chaco, acho que o Olímpia ainda pode incomodar, mas meu palpite é se tivesse que fazer uma bet, seria o Fluminense. Mas eu acho que vai ser um jogaço, vai ser das melhores semifinais aí dos últimos anos e eu ainda acho. Não tem favorito, não consigo nem. Isso aí não tem como dar, vai ser um jogaço.
Eu acho que é um jogo equilibrado, eu acho que realmente o momento do Inter é favorável nesse sentido. Mas tudo pode mudar, né? Então, às vezes uns resultados ruins ali no Brasileirão pode pesar um pouquinho na cabeça também, né? Até um fator que a gente vai ter que comentar depois, né? Como que o Inter fica no Brasileirão? Porque, querendo ou não, isso traz alguma influência, né? Porque ficar mal ali, beirando a zona de rebaixamento, não é uma situação confortável e pode afetar no Libertadores.
E a semifinal daqui um mês, então tem exatamente. Muito tempo para acontecer o Inter... Né? Não é o. Pode melhorar ainda mais, pode piorar, então tem muita coisa.
E tem o fator também que o Fluminense talvez tenha. O que pode ajudar o Fluminense é aprender com os erros do Flamengo, né? Porque o Flamengo também fez o resultado no Rio de Janeiro, foi lá em Assunção e acabou derrotado de uma forma, assim, até realmente surpreendente, né?
Ainda saiu ganhando, né?
Então... Saiu ganhando e depois desandou. Então, eu acho que o Fluminense chega um pouquinho mais esperto nesse sentido, né? Ainda pela Libertadores, o Palmeiras recebe hoje o Deportivo Pereira, às 9h30 da noite. Lembrando que o time paulista venceu os colombianos por 4-0 no jogo de ida. No mesmo horário, o Racing recebe o Boca Juniors no Cilindro de Avejaneda. O primeiro jogo terminou empatado sem gols, né? E o confronto está completamente aberto. Lembrando que o Palmeiras tem essa vantagem gigantesca aí, né? E provavelmente vai para a semifinal. Agora fica aí a dúvida se é Racing ou Boca Juniors que vai enfrentar o Palmeiras no outro lado da chave.
O Racing e o Boca, falando desse confronto, né? Para mim é o confronto mais equilibrado de todas as quartas finais. Até na temporada passada o Campeonato Argentino fizeram bons jogos, bem equilibrados também, então é uma incógnita, né? Assim como foi Boca Nacional também, não sabia quem que ia passar ali, aquele jogo. Sim. Maluco, 2-2, foi pros pênaltis. Então acredito também que irá pros pênaltis. É um palpite mais plausível também, né? Então, não dá pra esperar de nada. Mas assim, dá pra esperar de tudo, né? Porque é dois times gigantes argentinos e querem voltar, né? A fazer a glória eterna, né? O slogan da Comebol, então é isso.
Eu acho que... Bom, a questão do Palmeiras, eu acho que não tem muito o que dizer, né? É muita diferença de time. Os caras perderam de 4-0 em casa, sabe?
É, o resultado...
A torcida, sabe? Tipo... isso prova o quanto o Palmeiras, na minha opinião, ele é o grande favorito para Libertadores, porque tem agora, até a gente estava comentando antes da questão da lesão do Dudu, que eu acho que isso pode ser um percalço legal assim pro Palmeiras, mas eu acho que eles, né, nessa sequência aqui, eu acho que eles conseguem chegar na final. Agora falando um pouquinho do Boca e do Racing, eu acho o Racing favorito. Porque eu acho que essa questão de estádio na Libertadores pesa muito mais do que numa Champions League, entendeu? Pesa muito mais. E os caras conseguiram ir até a Bombonera. Eles, obviamente, se jogaram pra segurar o Boca. Eles conseguiram segurar o Boca, mas o que me pega é que o Boca melhorou. O Boca, se fosse o Boca ainda das oitavas, eu acho que não passava.
Tem um nome time, ali na frente que
e esse
tem
time
peso,
melhorou,
né?
E o Cavani tá jogando legal agora. Ele tava até sendo muito criticado logo que chegou perdendo uns gols absurdos, né? Até nas oitavas, eu acho, em casa, que ele perdeu uns gols. Então eu acho que nem o Cadu falou, tudo pode acontecer, assim. Realmente é imprevisível. Mas no cilindro eu acho que o Racing pode se sobressair da questão do Deportivo Pereira e do Palmeiras. Eu acho que pode vir uma goleada histórica aí no Allianz Parque.
Eu não tenho tanta certeza, acho que talvez o Palmeiras até vá com um pouquinho mais de calma. Né? Até porque não tem por que, né? Colocar força máxima depois de uma vitória de 4-0. Agora, tu falou, né, do Palmeiras ser favorito, e eu acho que eu vou na mesma linha, né? Por quê? Porque tem um histórico recente que é muito forte, muito favorável ao Palmeiras. São dois anos com vitórias, né? Sendo campeão.
2020 e 2021, né?
Chegando na final.
E foi sair pra retranca do Filipão ano passado.
Pois é. Então, assim, talvez... E tem também o fato de que o Palmeiras, o único título que parece mais provável é a Libertadores, né? Porque realmente o Botafogo no Brasileirão abriu uma vantagem que hoje a gente olha e é difícil de pensar que eles vão perder, né? Então, o Palmeiras continua, obviamente, lá em cima, tem um time maduro e tal, apesar das reclamações da torcida com questões de contratação, né? Mas vamos ver aí.
Eu também acredito que o Palmeiras irá com o time reserva, já que domingo, ou final de semana, né, no caso, enfrenta o Corinthians, né? O clássico.
Sim, tem clássico.
Clássico derby, que chama, né? Então, acho que acredito que o Palmeiras vai com um time mais um meio misto ali, um pouco de reserva, já que tem uma grande vantagem. Mas, como o Alexandre falou, também acredito numa outra goleada. Não é tipo o River contra o Jorge Wilson, aquele do 8-0, né? Mas acredito que vai
eles
dar
tinham perdido na ida
Foi 3-0, né?
Tem dois fatores aí, né? 2017, o Deportivo Pereira vai sabendo que é quase impossível de se classificar, e o Palmeiras vai sabendo que não precisa colocar força máxima. Então, vai ser um jogo realmente interessante.
Aquele jogo meio blasé ali, que talvez, sabe que já tá, o Palmeiras tá classificado.
Talvez seja até jogo de um empate, de
sabe
uma
que
vitória.
Que
eu preferi olhar o jogo do
Racing. É o mesmo horário, né?
Eu concordo com vocês, mas um negócio que eu acho que é interessante nisso. O Palmeiras do Abel... Ele é bizarro, porque, por exemplo, teve várias das últimas fases de grupos, que eles têm as melhores campanhas de fase de grupos. Eles, mesmo já classificados, metiam goleadas. Por que eu acho? Eu acho que vai um time mistão. E eu consigo imaginar esses jogadores que são reservas dando a vida pra conseguir ser titular desse time, tá ligado? Porque ele tem aquela base dele. Tipo, cara, o banco de reserva dos caras, os caras são muito bons. E eu acho que eles... Claro, pode ser que aconteça isso, né? Eu não posso prever o futuro. Eu acho que pode ser um jogo meio... Né? Mas eu acho que a torcida vai encher o estádio e o Abel, cara, o Abel é maluco, né? É psicopata. Se ele tiver que meter 5, ele vai meter 5. Mas também eu acho que ele vai ser poupado. Vai ser poupado jogadores, mas eu consigo imaginar uma goleada. Claro, pode não ser um 6-0 histórica que eu falei, mas eu consigo imaginar assim, uns 3-4-0 que pode tranquilamente
acontecer. Pra quem gosta de apostar aí, eu marcaria mais de 2,5 gols.
Talvez. Bom, aí vamos falar agora do Brasileirão, né? Chegou a sua 21ª rodada no último final de semana. No sábado, dois empates. Flamengo e Inter ficaram no 0-0, enquanto Corinthians e Goiás terminou em 1-1. O Flamengo está em quarto lugar, enquanto os outros três estão enfileirados na segunda metade da tabela. Em 13º, o Corinthians tem 25 pontos. Mesma quantidade do Inter em 14º. O Goiás vem logo atrás com 24. Ou seja, resultados preocupantes para os três, né? Como vocês entendem que fica a situação do Inter nesse cenário, já que apesar da boa fase da Libertadores, o time está a 4 pontos da zona de rebaixamento no Brasileirão?
Eu acho, dentro dessa questão do Inter, que é uma situação complicada e chata, sabe? Até porque como o Inter foi rebaixado recentemente, a torcida sempre tem aquela coisa de lembrar. É normal isso. Todo time que foi rebaixado pensa isso.
E tem uma questão dos times grandes também, né? Quando eles ficam lá embaixo, aparece uma areia movediça, né? Que tenta sair na próxima rodada, não consegue.
Mais abaixo ainda tem Vasco e Santos querendo, com todas as forças, não ser rebaixado, né? Então a briga, que não é uma briga, né? Ninguém quer ser rebaixado, mas vai ser difícil, assim, algum grande não ser rebaixado esse ano, né?
Eu acho que o Inter, por exemplo, que eu tava falando, o Inter não cai, eu acho óbvio isso, porque não tem característica de um time que cai. O time que cai tem crise, o time que cai, isso principalmente os grandes, né? Tem time pequeno que cai com tudo certinho, mas é um time fraco. É um time com um bom elenco, é um time que não tá em crise, é um time que tem, que o salário tá sendo pago em dia, entendeu? É uma diretoria que, com as críticas que tem que ser feita a ela, tá ali, tá concreto. E faz parte de tu ser um time que tá competindo na Libertadores e tu não é um Palmeiras e um Flamengo pra conseguir jogar as duas. Eu acho isso é um fato. E também resquícios da campanha do Mano, que vem já de uma campanha que já tava ruim. E com o Kudê agora, cara, ele caiu no meio do mata-mata da Libertadores tendo que jogar brasileiro. Ele vai poupar e tem que poupar. Tem que poupar. Imagina se ele pega agora contra... Qual foi o último jogo? Foi contra o Flamengo, né?
Flamengo.
Ele pega e coloca os titulares. E lesiona o Ener Valencia. Ou lesiona o Arangues, ou lesiona... O Vitão lesionou. O Vitão entra no final do jogo e lesionou. Aí conseguiu, improvisou o Hugo Malho. Então eu acho que tá num caminho que... estranho, mas eu acho que vai dar tudo certo. Inclusive agora tem bastante tempo até o próximo jogo, apesar de que vai ter uma convocação agora que bastante jogadores do Inter vão sair, inclusive o Maurício e o Vitão para a seleção olímpica do Brasil. Mas vai ter bastante tempo de treino, aí eu acho que os jogadores vão dar a vida mais, porque, cara, pode ser, não ser conscientemente, mas inconscientemente pode ter certeza que os jogadores tiram o pé antes de jogar uma quarta de final da Libertadores. Sim. O cara não vai dar a vida, sabe?
É, até fui buscar, porque acho que é interessante até a estatística, né? Acho que recentemente foi um caso peculiar, que não costuma acontecer, e acho que entra nesse sentido, até pro Corinthians, né? Porque o Corinthians avançou também ontem na Sul-Americana, então também pode acontecer. Mas lembrando que de 2012, quando o Palmeiras foi rebaixado e campeão da Copa do Brasil, no mesmo ano, né? Isso eu acho que não é comum, né? Principalmente ser campeão da Libertadores e rebaixado. Então acho que é um medo. Aconteceu até, né, de alguns times disputarem a Libertadores enquanto disputam a Série B, por terem ganhado. O próprio Palmeiras aconteceu isso, por ter ganhado a Copa do Brasil. Mas acho difícil realmente o Inter ser rebaixado, mas tem que tomar um cuidado. Para não desligar completamente do Brasileirão, né? Até foi um assunto que se ventilou ali da chegada do Rocher, né? Que tinham perguntado alguma coisa pro Rocher sobre, né, porque como que o Inter tava, né? E a princípio ele respondeu que o Inter estava realmente muito focado na Libertadores, o que se comprova dentro de campo, né? Agora não pode desligar completamente do Brasileirão.
É, o Inter no Brasileirão ali, quando jogou com os titulares recentemente, fez bons jogos. Aquele jogo contra o Cuiabá, quando ele acabou perdendo 2-1, mas o Inter teve ampla domínio do jogo, né? Merecia ter ganhado. Contra o Cruzeiro também, no empate 0-0, o Inter também era para ter sido vencedor. E esses são pontos cruciais, né? Só de citar essas duas partidas já é 5 pontos. O Inter tá com 25, né? Então podia estar com 30 pontos. E isso faz muita diferença. Como tu bem disse, o Inter tá focado na Libertadores, tem um time equilibrado ali, é um dos favoritos, mas agora no Brasileirão vira chavinha, vira o foco e tem que somar pontos, né? Já que a sequência do Inter é bem difícil. Pega o Goiás, depois o São Paulo em casa, o Goiás fora, São Paulo em casa, Atlético Mineiro em casa, e depois acho que tem o... Não. Atlético Paranaense, São Paulo em casa... São Paulo em casa, Atlético Paranaense fora, Atlético Mineiro em casa e depois tem o Grêmio, né? Que é um grande jogo ali e vai ser perto da semifinal da Libertadores. Então, o Inter tem que
esse foco agora. E por isso também.
Pode falar.
É nítido que são dois times diferentes, né? Tu olhar o Inter na Libertadores e tu olhar o Inter no Brasileiro é completamente diferente. E concordo contigo da questão do Cuiabá era pra sair com a vitória. Teve outros jogos que poderia ter um resultado melhor. E... Bom, eu acho que é agora na Serrinha o Inter tem um histórico que não é muito legal contra o Goiás, mas eu acho que é um jogo que tem que se tentar vencer, tem que ir com força máxima e ali contra o São Paulo acho que já tem a questão da convocação que vai ter jogadores que não vão conseguir entrar para jogar, né? Então, não vai ser fácil, mas eu acho que o Inter pode se sair bem nesses jogos.
No domingo, o único empate veio no final do jogo entre Atlético Paranaense e Fluminense. Vitor Roque, atacante do Furacão, decretou 2-2. Os times que venceram na rodada foram Bragantino, Atlético Mineiro, América Mineiro, Fortaleza, Palmeiras, Botafogo e Grêmio. Em Porto Alegre aconteceu bastante coisa. Teve estreia de camisa, o Renato cumprindo suspensão assistindo o jogo do hotel, o fim do jejum de gols do Luiz Soares e uma boa atuação gremista refletida no placar de 3-0 sobre o Cruzeiro.
O Grêmio fez uma ótima partida. Gostei muito do meio campo. Parece que o Carbajo fez... Pra mim foi o melhor do jogo. Claro que o Luizito fez um gol, deu uma assistência de letra, então pesa muito isso. Mas o Carbajo, porque pelo que vinha jogando, né, tava um pouco sumido, então se mostrou muito presente ali, criou grandes jogadas e pra mim foi o melhor da partida. E o Grêmio precisava dessa vitória, né? Tudo bem, tinha ganhado o Fluminense há um tempo atrás ali, mas vinha com uma sequência ruim, eliminação pro Flamengo, então a torcida tava meio que desacreditada, né, com ele, e essa vitória é importante. Ainda mais contra o Cruzeiro, né? Que é um adversário histórico do Grêmio, com grandes confrontos historicamente, então acho que dá uma moral a mais.
É, o Soares ficou meio carrasco do Cruzeiro esse ano, né? É. E até tu comentou do meio campo, acho que realmente entra exatamente aí a vitória do Grêmio e o placar até. Porque nós vínhamos de alguns jogos vendo o Grêmio jogar com Ferreira e Bitello e aquilo não dando certo de maneira nenhuma, né? E a mudança, colocando mais força no meio campo, o PP voltando de lesão e jogando muito bem, né? Tanto que fez o terceiro gol. Mas o Carbajo realmente se destacou ali naquele meio campo com o Vila Sante também, né? A discussão era se esses três volantes iam dar certo e acho que deram certo. Acho que ainda tá no começo, mas o JP Galvão, o João Pedro, não vem desempenhando aquilo que acho que a torcida esperou quando houve a sua contratação. Mas é no começo também, acho que a atuação do Grêmio reflete uma melhora significativa em relação tanto ao jogo contra o Vasco, ao jogo contra o... Jesus, esqueci, acho que era o Goiás, não lembro mais.
O Santos?
Contra o Santos, isso.
É, e também mostrou, eu passo também um modo de jogo do Grêmio um pouco diferente, né? Ali no primeiro gol, tu vê que o Cruzeiro teve a saída de bola errada, mas teve porque o Grêmio conseguiu pressionar lá em cima, né? Isso não era uma característica de jogos atrás do Grêmio. Então, ele pressionando lá em cima, acho que cria, pra mim, um modelo de jogo muito bom. Cria bastante oportunidade e assim saiu o primeiro gol ali do Luiz Soares. Que finalmente desencantou, né?
Sim.
O único problema do Grêmio na partida foi o Jeromel. Que ele,
pois é.
Depois de muito tempo ele voltou a jogar, mas já sentiu de novo. Então, e é uma incógnita
ontem,
pro ano, né?
Ontem o Grêmio informou, né, que ele teve nova lesão agora na coxa. Com uma lesão de grau 1, não confirmaram ainda quanto tempo o Jeromel deve ficar parado. Eu espero que não seja muito tempo, mas é realmente uma perda bastante significativa, até porque deu para ver que o ânimo estava ali, né, pro Jeromel, para a volta dele.
É, a torcida fez uma festa ali, então... E Jeromel e Kahneman, né, a dupla vitoriosa do Grêmio.
Eu acho que dentro do que você estava falando, do jeito de jogar do Grêmio, que mudou um pouco nessa partida, essa questão de botar um parceiro pro Soares no ataque, eu acho que pode ser legal pro Grêmio futuramente. O Ferreira e o Bitello jogando junto do Soares, eu acho que ficava... Por mais que o Soares não tava passando pela melhor fase ali, é um cara que perdeu até alguns gols, mas eu sinto que não é um cara que é tão munido, que tem... Que tava sendo favorecido pelo time do Grêmio, sabe? Acho que quando joga num time que tá piorando, vai refletindo no atacante, não tem o que fazer. E eu, inclusive, essa questão do Jeromel, legal dele ter voltado a jogar 308 dias, né? Sem jogar, e infelizmente sentiu, mas que bom que é algo leve, que é um grande ídolo pra torcida do Grêmio, né? Que conseguiu voltar a jogar aí. Além do jogador de alto nível que ele é, né? Então...
Sim. Eu acho que o Bitello e o Ferreira têm um fator mais... de um jogo mais até individual, né? Principalmente o Ferreira. Até teve alguns lances no próprio jogo contra o Cruzeiro em que ele tentou dar uma finta a mais e acabou não conseguindo o melhor espaço para concluir. E acho que o João Pedro, o João Pedro Galvão, apesar de não ter chegado, ter feito gols, ele fez alguns... teve alguns bons lances de cabeceio, assim. Mas realmente pode ser um parceiro legal para esse final de temporada, também pro final de temporada que o Soares vai ter no Grêmio, né?
O João Pedro era do Fenerbahçe, né?
Isso, exatamente.
Ele tava acostumado a jogar ali por trás no ataque, é um bom jogador.
Ele era do Genoa também, da Itália, antes do Fenerbahçe, né? Fazia muito gol.
Cagliari.
no Cagliari, né?
É, Cagliari.
Daí ele fazia bastante gol, então é um jogador que sabe fazer gol, mas acredito que vem mais pra ser ali um reserva do Soares ali, já que o meio campo do Grêmio é forte, né?
Ele jogar pro,
não
com um atacante.
Ele pode jogar nos próximos jogos, né? Já que eu acho que o Bitello vai pra Sub-23.
Também. É, não sei, mas eu acho que eu também... Eu boto mais esperança nele pro ano que vem, talvez.
É,
Bom, quem também venceu por 3-0 na rodada foi o líder Botafogo. Em casa, o time do técnico português Bruno Lage contou com 2 gols do estreante Diego Costa para vencer o Bahia. Com o resultado, o time carioca permanece isolado na liderança com 51 pontos. São 21 jogos, 16 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. Muito se falou no começo da competição que o Botafogo não sustentaria essa boa fase durante muito tempo. Mas a verdade é que a cada rodada parece mais difícil que o campeão seja outro no final do ano. Vocês acreditam que tem algum outro time que vai incomodar o Botafogo nesse segundo turno?
Ah, eu acho que o Campeonato Brasileiro já era. Botafogo campeão. Tem um ótimo meio campo. Inclusive, tá 19 jogos sem perder. Então, isso é...
E são 11 pontos de vantagem, né?
É, e o Botafogo não tá com cara que vai perder, vai deixar de pontuar, né? Claro que teve a perda do técnico, mas parece que não mudou nada, né? No estilo de jogo, continua o mesmo, atacando agressivamente em casa, jogando na, entre aspas, nas boas fora de casa, né? Só vai nas boas e joga no erro do adversário.
Não. E é interessante também que a reposição do técnico não teve nenhum problema e também a saída do Tiquinho Soares machucado também não afetou o Botafogo.
É, o Diego Costa chegou e fazendo gol, então a torcida... Claro que o Tiquinho Soares pra mim é o craque do Brasileirão até agora, né? Foi Sim. O jogador que mais jogou bola. Mas o Diego Costa é um grande jogador e tá cumprindo ali o papel, né?
Eu acho que o grande pilar desse ano do Botafogo, que até um cara que se destacou, ele se destacava pro Atlético Goianiense, é o Marlon Freitas. Cara, esse cara, ele dá um domínio de meio campo nesse time do Botafogo que é inacreditável. Ele é um time que, assim, não é um time brilhante, o Exato. Botafogo, mas ele é um time consistente, entendeu? E é isso que tu precisa num campeonato de pontos corridos. Tu pega, por exemplo, um goleiro consistente, pra mim também não é o melhor. Tá aí, provavelmente ganha esse.
É o melhor goleiro do Brasileirão.
Ele vai ganhar o melhor goleiro brasileiro. Eu também não acho que é o melhor goleiro do mundo. Por exemplo, eu acho o Everton, o Rocher melhor. Não é um goleiro consistente, muito bom goleiro, tem futuro. O Adrielson jogava, desde quando ele jogava no Sport,
jogou um bom tempo.
E chegou a cair. Cara, desde que tu via lá, nossa, quanta cartoleta ele me deu no cartola. Então, tipo assim, cara, esse cara, outro cara muito bom. O Cuesta, que foi bem no Inter, no final já não estava tão bem. É, tem um jogador que complementa ele, que é o Adrielson. O Cuesta precisa de um jogador que faz o seu trabalho sujo por ele. É um jogador que joga mais com a bola. E agora com a lesão do Tiquinho, que tu falou, entra o Diego Costa e faz 2 gols, sabe? Tudo dá certo. Mas eu acho que o Botafogo é 98% campeão. Mas tem que. Eu acho que ainda tem que cuidar, sabe? Eu não. Por exemplo, assim, eu imagino ele sendo campeão, mas eu não imagino ele fazendo mais de 100 pontos, seguir desse jeito que tá. Eu acho que em algum momento vai dar uma diminuída.
É, o Botafogo também tem que cuidar que tá na Sul-Americana, né? Empatou o primeiro jogo em casa, 1-1, contra o Defensa e Justiça, então vai decidir fora na Argentina.
E o Defensa e Justiça jogou, né?
Uhum. Sim, e caso o Botafogo seja eliminado, isso não pode cair no Brasileirão, não pode pesar muito, né?
Acho que
porque
não
vai ser um revés, né? E também é 2 competições, uma diferente da outra, mas eliminação é eliminação, dá um...
Sim, sim.
Dá um bate.
É, acho que até o Botafogo encara a Sul-Americana como um campeonato secundário, né?
É.
O que normalmente é o contrário, mas o Botafogo não tem por que também se descuidar do Brasileiro, acho difícil.
Tá hoje, muito focado.
Tá muito focado, é muito eficiente, né? As chances que os jogadores de ataque do Botafogo têm, eles concluem. E concluem muito bem, chegam muito bem.
Isso passa também por um jogador que ninguém muito comenta assim durante os jogos, né? Que é o Eduardo. É um meio campista que tava lá no Catar, ninguém conhecia muito ele. E chegou no Brasil dominando, né, o meio campo. Então, o próprio Luiz Castro, quando saiu do Botafogo, foi pro Al Nassr, deu uma entrevista que o Botafogo tinha o melhor campo que ele já comandou na vida dele. Então, isso faz muito também o porquê do Botafogo estar lá em cima. E um outro jogador que eu destaco também é o Vitor Sá. É um jogador de beirada de campo ali, que pode ser desconhecido para uns ou conhecido para outros. É um jogador bom, entrega resultado. É só lembrar contra o Inter, ele fez um baita jogo, dominou o lado de campo, então o Botafogo tem um elenco bom e, como a gente comentou aqui, ele vai segurar lá em cima e possivelmente já vai ser campeão desse ano brasileirão.
E pela Série B, depois de vencer o Mirassol na última terça-feira, o Juventude contou com os tropeços de Novo Horizontino e Vila Nova para ingressar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória lidera o campeonato com 48 pontos, seguido de Sport com 45, Criciúma com 44 e o Juventude com 43. Novo Horizontino, Vila Nova e Guarani também permanecem pertinhos da zona de acesso à Série A. E aí, pessoal, será que o Juventude consegue voltar à elite nacional esse ano?
O Juventude tem um ótimo elenco, tem o Nenê ali comandando, né? Claro que ele não completa todos os jogos, mas uma boa parte ali ele faz boas partidas. Os adversários pro Juventude tá fazendo bons jogos fora de casa, e isso é o mais importante na Série B, né? Claro que em casa tem que ganhar os jogos, tem que fazer pontos, mas geralmente os times que sobem se destacam mais fora de casa, porque a Série B é um campeonato difícil, né? Então o Juventude vende bons jogos. Tinha uma sequência invicta, mas acabou perdendo em casa, então meio que, né, deu um pouco de... A torcida ficou meio aflita ali, não sabia se o time engrenava ou não, mas depois engatou uma sequência de vitórias ali e agora subiu no G4.
Pois, né? É bom lembrar também que o Juventude começou bem mal o campeonato.
Com
6 derrotas até a entrada do Thiago Carpini, né, que foi o técnico do Água Santa no Campeonato Paulista, que chegou na final também, né? Então, a retomada do Juventude nessa Série B é realmente impressionante.
Eu ia dizer, o destaque do Juventude para mim, principalmente, é o técnico, o Carpini, porque o trabalho dele é muito bom, um técnico que é criativo, sabe? Então, eu tava olhando a formação que foi usada, por exemplo, contra o Mirassol, que foi o último jogo, né? Uhum. Ele jogou num 3-4-3. Cara, eu não me lembro de ter visto um time de Série B jogar num 3-4-3. Sabe? É um cara criativo, é um time que joga bem. Acho que sim, que pode subir. O que tu falou da questão do início péssimo do Juventude, eu acho. Cara, provavelmente o Juventude já estaria nas cabeças. Ele tem 70% de aproveitamento, né? E algo que eu acho que aí pode dar uma pegada no Juventude é o Cruzeiro. Tá com interesse pelo Thiago Carpini. Essa notícia saiu ontem. Eu acho que assim, tomara que não vá. Porque para valorizar a questão do futebol gaúcho, para subir, um time que tá jogando bem, sabe? Não, mas é um time que é um gigante da Série A, pode seduzir ele, mas que aí eu acho que pode dificultar. Que daí se ele sair, eu acho que é difícil.
Só para trazer informação aqui de antes, o Juventude é o que tem a melhor campanha fora de casa da Série B. Com 4 pontos de vantagem, então... Só fora de casa, né? Então eu acho que se continuar nesse ritmo, né, fazendo grandes partidas fora, acho que consigo o acesso.
Lembrando que o Juventude volta a jogar amanhã em Caxias do Sul contra a Chapecoense às 21h30. E saindo um pouco dos campos nacionais, amanhã, a partir da 1h, acontece o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Essa vai ser a última edição com o formato atual. A partir da próxima temporada não haverá mais a distribuição dos tradicionais 8 grupos. E eu queria saber de vocês qual que é a expectativa para essa temporada e qual a opinião de vocês também sobre essa mudança de formato.
A Champions League, desde criança, a gente, pelo menos eu, né, eu gosto de ver o sorteio, ver qual que vai ser o grupo da morte, qual que vai ser o grupo da vida. Eu tava pesquisando e o grupo da morte que pode acontecer é o Bayern de Munique, o Real Madrid, o Newcastle e o Milan. Então,
é um bom grupo.
Claro que é muito, muito difícil de acontecer, mas vai que...
Tomara.
Então, é uma competição que a gente ama, né? Pelo menos eu amo também. Então, tô esperando, né?
Eu, como torcedor do Arsenal, tô ansioso pra ver como é que vai ser o retorno do time pra...
Verdade. Eu, como do Borussia, tô esperando um Barcelona da vida.
A minha opinião dessa questão da Champions, que tu tocou agora na questão do Arsenal... Eu acho que essa Champions League tem, assim, já... Por exemplo, o City ganhou a temporada passada, mas pode ter um domínio inglês. Eu consigo ver o Arsenal, depois o City pra mim é o melhor time, mas eu vejo nitidamente o Arsenal depois. O Real Madrid tá bem, tá com o Bellingham, mas eu acho que num torneio assim como a Champions, provavelmente passe de grupo, a gente não sabe os grupos, né, mas que provavelmente avance... não ter um atacante como o Benzema vai fazer falta. O Vini agora lesionou no último jogo. Então eu acho que nessa temporada pode ter um domínio inglês legal. Até porque o Newcastle é um time aí que agora está com uma gestão com dinheiro da Arábia Saudita, até que a gente comentou nos últimos programas. E eu acho que pode, assim, pode ter um domínio legal em inglês. E partindo da questão de alguns outros times, né? Eu acho que um time que está com destaque legal agora é o Barcelona, com o Yamal jogando de ponta direita, que é um time que está legal de assistir o último jogo, 4-3 contra o Villarreal. E eu acho que vai ser interessante. Se eu tivesse que colocar um top 3 aqui, eu colocaria o City, o Arsenal. E por enquanto, eu não tenho dessa, é Real Madrid e Barcelona logo depois ali. Eu acho que o Bayern de Munique ainda não consigo ver. Talvez com o Kane engrenando com o tempo e tal. E tô falando do Borussia, mas eu tenho pena de tipo ser torcedor do Borussia aqui. Nossa senhora!
Eu escuto isso a vida inteira, então.
Mas eu acho que também tem um fator muito grande nesse aspecto. Eu acho que é difícil até a gente prospectar quem é que vai ser campeão, quem não vai ser, né? Porque O campeonato é muito longo, né?
Até a própria temporada passada, né? Ninguém esperava que o Milan e a Inter fossem para semifinais.
Exatamente, né?
Então, é questão de chaveamento também, é verdade. A Inter foi para a final, questão de chaveamento. Teve um chaveamento mais fácil.
E foi um jogo difícil, né? Do City e Inter de Milão. Então, também...
Pois é. É, eu também tenho muita curiosidade também para saber como é que os times italianos vão ir para essa temporada, né? Porque o Napoli, por exemplo, vem de uma temporada brilhante na Série A lá do italiano, mas acabou não confirmando o favoritismo que tinha contra o Milan, né? Na Champions League passada, mas agora aparentemente, né, não perdeu nenhum grande jogador e talvez também possa ser um time que chegue longe.
Não, e tem questões também, o PSG, né? Que Neymar, Messi foram embora, tem uma crise interna, né? Então, o PSG também era um time que todo mundo apostava antes de Liga dos Campeões, antes do sorteio, quem que seria campeão se o PSG vem bem, e agora parece que o time ficou um pouco mais fraco.
Isso que tu falou do Napoli me surpreendeu. Eu tinha, assim, eu tinha quase certeza que o Kvaratskhelia e o Osimhen sairiam e manteve. Acho que é um time que pode incomodar mesmo.
Bom, muito bem, você está acompanhando o Radar na Rodada, programa do Radar Esportivo, produzido e apresentado por alunos de comunicação social. Eu sou Arthur Camponogara e estou apresentando o programa hoje junto dos meus colegas Alexandre Labella e Cadu Schreiber. Falando em Liga dos Campeões, agora vamos conferir o Fora do Radar, para você ficar por dentro do que pode ter passado despercebido nessa última semana. Hoje, quem comanda o quadro é o colega Manuel Buzin, que nos conta um pouco mais sobre o confronto qualificatório entre Galatasaray e Molde.
Boa tarde aos apresentadores. Uma muito boa tarde também a todos os nossos ouvintes da UniFM. No Fora do Radar dessa quarta-feira, falarei de uma classificatória espetacular que aconteceu no Velho Continente. Os times de Galatasaray da Turquia e Molde da Noruega se enfrentaram ontem, dia 29 de agosto, pela fase de playoffs do maior torneio de clubes da Europa. Os times disputaram a classificação para a fase de grupos da Champions League 2023. No jogo de ida, o Galatasaray já havia conquistado uma vantagem fora de casa. A partida aconteceu no dia 23 de agosto e foi eletrizante do início ao fim. O placar final foi de 3-2 para o time turco, com o gol da vitória saindo nos acréscimos do segundo tempo. Ontem, no jogo da volta, o time norueguês Molde veio com tudo para tentar a virada. Mas logo aos 7 minutos do primeiro tempo, o Galatasaray teve um pênalti a seu favor. O atacante argentino ex-PSG, Mauro Icardi, que já havia marcado o segundo gol da equipe no primeiro jogo, pegou a bola para a cobrança e não desperdiçou. 1-0 para os turcos e 4-2 no placar agregado. Mas se engana quem pensa que o Molde não ofereceu resistência. Aos 21 minutos do segundo tempo veio o empate. 1-1 no placar, gol de Eirik Heistad para o Molde. A essa altura, só restava os noruegueses ir para cima. Foram 13 finalizações e 10 escanteios, mas sem efetividade. Novamente, nos acréscimos, gol de Angelino Tassed para fazer 2-1 para o Galatasaray e garantir a presença no time na fase de grupos da Champions desse ano. O sorteio dos grupos da Champions League acontecerá amanhã, dia 31 de agosto. Esse foi o Fora do Radar de hoje, feito por Manuel Santos Bulsing. Volto agora com os apresentadores.
Esse foi o nosso colega Manuel com o Fora do Radar sobre o confronto entre Galatasaray e Molde pelas qualificatórias da Liga dos Campeões.
E depois da classificação do Inter na Libertadores, nossa colega Mariana Camargo preparou um radar histórico especial para contar tudo sobre o histórico do Bolívar na competição. Vamos ouvir? É contigo, Mariana.
Ontem, dia 19, foi disputado um dos jogos das quartas de final da Copa Libertadores da América. A disputa entre Bolívar e Internacional terminou 3-0 para o Colorado. O primeiro jogo, disputado na altitude, em La Paz, foi 1-0 para o Inter, com golaço de Ener Valencia. E ontem, no Beira-Rio, o time boliviano tomou mais 2 gols. O destaque equatoriano marcou os gols. Ele tentou mais um, mas estava impedido. Além disso, teve um pênalti para o Bolívar, mas o goleiro colorado, Rocher, defendeu. O Bolívar é chamado de Academia do Futebol Boliviano e é o clube mais popular da Bolívia. Apesar de não ser muito conhecido para os torcedores brasileiros de futebol, é o maior vencedor da história do Campeonato Boliviano, com 29 títulos nacionais. É um dos clubes do continente com mais participações nas Taças Libertadores da América, com 34 participações até esse ano. Ídolos como Ervin Romero, Vladimir Soria e Carlos Lopes. Foram estes jogadores que colocaram o Bolívar constantemente na Copa Libertadores da América. Sua melhor campanha no torneio continental foi na edição de 1986, quando chegou à fase semifinal. Na época, era uma disputa de 3 equipes. Em 2014, pela primeira vez, chega a uma semifinal nos padrões atuais. Até então, jamais havia passado das quartas de finais da competição. Neste ano, o Internacional impediu que o time avançasse para esta fase. Entre as edições de 1983 e 1994, o Bolívar manteve uma invencibilidade de 24 jogos em casa. Na edição de 2023, a equipe também venceu todos os jogos em casa, até as oitavas de final da competição. Na primeira partida das quartas de final, o Inter interrompeu a invencibilidade da equipe em casa. Eu sou Mariana Camargo e esse foi o Radar Histórico de hoje. Volto com vocês aí do estúdio. Até mais, ouvinte!
É isso aí. Essa foi a nossa colega Mariana Camargo trazendo tudo sobre o Bolívar na Libertadores. E antes de nos despedirmos, vamos reforçar a agenda desse meio de semana do Mundo dos Esportes. Na Sul-Americana, o Botafogo vai hoje até a Argentina enfrentar o Defensa e Justiça às 19h. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1. Amanhã, às 19h, o Fortaleza busca confirmar a vaga depois da vitória de 3-1 sobre o América Mineiro no primeiro jogo das quartas da Sul-Americana. No mesmo horário, o São Paulo recebe a LDU para tentar reverter a derrota no jogo de ida. Hoje, no comecinho da manhã, o Brasil venceu a Costa do Marfim por 89-77 e se classificou para a próxima fase da Copa do Mundo de Basquete. A equipe enfrenta agora o Canadá às 10h30 da manhã de sexta-feira. Está rolando também o Aberto nos Estados Unidos, o último Grand Slam do ano no tênis. Hoje, por volta do meio-dia, a brasileira e número 19 do mundo, Beatriz Haddad Maia, entrou em quadra pela segunda rodada contra a americana Taylor Townsend. E ainda hoje, às 20h30 da noite, em Recife, a seleção brasileira decide o sul-americano masculino de vôlei contra a Argentina. Muito bem, ouvinte da Rádio UniFM 107.9, você está acompanhando o Radar na Rodada. No programa de hoje, comentamos sobre tudo o que há de melhor no mundo dos esportes. Mas se você perdeu alguma parte do programa ou deseja ouvi-lo de novo, não se preocupe. Basta pesquisar por Radar Esportivo no Spotify, que você terá acesso a todos os nossos programas.
E se quiser se manter atualizado sobre tudo o que acontece no mundo esportivo, seu lugar é aqui, no Radar Esportivo. Por isso, aproveite e nos segue nas redes sociais. No Twitter, @RadarUFSM, no Instagram, @RadarEsportivo e no Facebook, basta pesquisar por Radar Esportivo também.
Eu sou o Arthur Campanogara e apresentei junto dos meus colegas Alexandre Labella e Cadu Schreiber o Radar na Rodada de hoje. Foi um prazer fazer companhia para você, ouvinte, durante essa uma hora de programa. Agradecemos também ao José Quartiero, responsável pela técnica, aos nossos colegas Manuel Buzin e Mariana Camargo pelas participações especiais.
Obrigado a todos que estiveram conosco e não se esqueçam, toda quarta-feira, às 14h, temos Radar na Rodada.
Até mais, uma boa semana.
Tchau, tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir o programa Radar Esportivo, o som do esporte.